Louvor e gratidão seja ao Senhor. Paulo escreve aos Romanos que estamos aqui gemendo e esperando para estar com o Senhor. E quando cantamos, ouvimos os hinos maravilhosos, então desejamos isso para nós de todo o coração, que esse dia chegue em breve. Tem que chegar ao ponto que nós digamos, venha em breve, Senhor Jesus. Talvez demore que chegue nessa situação, mas virá essa situação, porque assim está escrito. A hora baterá, na qual nós teremos tal saudade e simplesmente digamos, vamos dizer, venha logo, Senhor Jesus, que a todos nós na Terra, que nós todos não suportemos mais a Terra, não gostemos mais aqui. No momento ainda, de certa forma, estamos passando mais ou menos bem, talvez não estamos de acordo com uma coisa ou outra, mas sejam sinceros uma vez. Quem gostaria já de estar totalmente ir para o Senhor? Já alguns aqui? Sim, alguns já estão aqui. Eu penso no irmão já de alta idade, que já tinha acima de 80 anos, que sempre pregou quão maravilhoso é no céu, e quando a morte quis transportá-lo para outro lado, então ele colocou tudo em movimento para que todos deveriam orar, para que Deus não o deixasse partir. Sim. Antes tudo era tão bonito e de repente, quando ele deveria ir lá onde é bonito, ele não quis. E por nenhum preço, ele queria ficar aqui. Assim não deve ser conosco. Nossas palavras, o nosso testemunho e a nossa vida devem estar em concordância. Se nós falamos, Senhor, nós amamos a Ti, então tem que estar certo. Então, não podem ser somente palavras, mas então isso tem que ser realidade divina pela graça. Nós somos gratos que podemos nos reunir. Eu, todas as vezes, eu quase quis dizer, estou envergonhado quando vos vejo todos aqui e sei que vocês, em parte, têm que caminhar por longos caminhos e vêm para ouvir a palavra do Senhor. Que seriedade e que convicção tem que estar naquele ou naquilo que é proclamado aqui, que responsabilidade está ligado com isto. Deus até agora nos ajudou, de fato, para proclamarmos somente aquilo com o qual vocês poderão ser aprovados por Ele. Se eu pudesse ter tudo, tanto quanto isso, então saberia tudo certamente. A proclamação está correta de A até o Z. Se nós estamos sempre em concordância com a proclamação, esta é a segunda pergunta. Mas com Deus tudo é possível. Ele pode nos dar ajuda, aulas de apoio. Ele pode nos trazer ao ponto que ambas coisas estejam em concordância. Eu não quero perder a oportunidade de saudar a todos, dando as boas-vindas a todos de coração. E vocês sabem, eu simplesmente tomei para mim que em cada primeiro fim de semana eu esteja aqui. E eu prezo, quando vocês vêm, e que nós possamos contemplar juntamente a palavra de Deus. Temos também uma irmã da Finlândia, temos as duas irmãs de Fürth, uma cidade, os nossos irmãos da Bélgica, nossos irmãos Kupfer e todos vocês aqui, irmão Fach. E se eu penso de perto e de longe, nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus. Que não seja nada além da palavra de Deus que nós, desde o começo até o fim, nós possamos ouvir. E também eu vejo hoje os nossos amados irmãos Vogt, que estavam enfermos até a morte e queriam ir para o lar da glória, mas o Senhor ainda os deixou aqui. Deus te abençoe. Eu me lembro ainda da visita no hospital. Humanamente, nós todos não tínhamos mais esperança. E mesmo assim, Deus guiou assim. Se pudermos dizer, Senhor, a Tua vontade aconteça, e pensamos isso de fato, às vezes nós falamos e não pensamos que aconteça assim. Mas se vem de coração, dito de coração, e nós, como nós pensamos mesmo, e eu vi, quando vi que você viria, eu me lembrei na fala que eu deixei, que me veio, pensei nisso e eu lerei. Oração de um servidor de Jesus. Tu, Senhor, me chamaste para estar no teu ministério, estar nos degraus do teu trono, deixa-me clamar em adoração. Ajuda-me a proclamar a salvação que tu concedeste ao mundo, que muitas almas possam ser encontradas, encontrar a ti o que as ama. Deixa-me viver o amor com a qual tu me amaste sempre e deixa-me passar adiante a alegria que tu dás. Mesmo que os inimigos estejam se levantando e a minha força esteja quebrada, tu torna o sofrimento em louvor, torna toda a névoa em luz. Me segura com mãos fortes para estar em pé, atentando. Me deixa completar o ministério que tu me confiaste. Muitas vezes eu olho, eu coloquei isso aqui como um quadrinho no meu escritório, eu só tirei para ler, para poder ler aqui. Esse é o meu desejo íntimo. Para mim, significa tudo. Cristo é a minha vida. E na minha morte também. Nós sempre repetimos, se vivemos com Ele, também com Ele também morreremos. Isso significa passar para o outro lado, para a glória. Nós temos muito boas notícias de todos os lugares. Pessoas querem ouvir a palavra de Deus, que, como jamais antes, e nós esperamos que um tempo de colheita venha, um tempo venha, de fato, em que muitas almas entrem no reino de Deus. Também hoje eu tive um telefonema de manhã do Quênia, e é um grupo que eles agiram internacionalmente para Billy Graham, Oswald e todos os renomados evangelistas prepararam campanhas de evangelização e ouviram do ministério que Deus me deu. E já algumas vezes perguntaram, e hoje pela manhã, finalmente, se eu de fato virei. E no segundo fim de semana de março, para que eu possa falar para uma multidão, como jamais antes. Deus abre portas, Ele abre portões. A sua palavra não voltará vazia. Ela cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E eu, até o Senhor voltar, eu crerei que o tempo da graça está aí. Nenhum ser humano poderá me convencer de que o tempo da graça, em algum tempo, já acabou ou chegou ao fim. Não. Nosso Senhor, Ele mesmo disse, atuem até que eu venha. E quando o último tiver entrado, então a porta será fechada. E então nós estaremos no Senhor. Mas também há pedidos de orações especiais que ainda foram passados por telefone. Nós hoje ainda traremos ao Senhor. Não Tudo pode ser dito aqui da frente. Sempre ambas coisas caminham paralelamente, o bom e o mal. E especialmente quando Deus se coloca para fazer algo maravilhoso, então o inimigo colocará tudo para segurar a coisa de Deus. Mas não em nós mesmos ou por nossa convicção própria, mas olhando para Deus, nós podemos, por convicção, dizer: Jesus é vencedor. Que as coisas sejam como sejam. Se nós somos semente, se nos tornamos semente de Abraão, pela graça, então nós não olhamos para aquilo que está diante dos olhos, mas para aquele que deu a promessa. E nós olhamos assim, na fé para Ele, como se víssemos já Ele, e vivemos na convicção que Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu. De outra forma, não pode ser. A fé em Deus está ligada com as promessas que Ele deu ao seu povo na sua palavra. E nós não conhecemos Deus de outra forma a não ser como fiel e verdadeiro Deus, que não pode quebrar a sua palavra e não quer quebrá-la, mas sim, como nós já lemos frequentemente na carta aos Hebreus, que Ele, o imutável da sua vontade, fortificou com juramento. Talvez eu deva ler, pois isto é tal fortificação da fé, e nós todos precisamos. Todos nós precisamos, mesmo se às vezes pensamos que também continuamos assim, mas todos nós precisamos uma potente fortificação da fé. Em Hebreus, no capítulo 6, estão estas palavras maravilhosas. Hebreus, capítulo 6, qual sejam, a partir do versículo 15. Hebreus 6, versículo 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento é para confirmação. Para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas imutáveis coisas, nas quais Deus é impossível que tenha mentido, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que maravilhosa e gloriosa palavra. Isso me consola, não somente isso me fortifica. A confiança na fé nos levanta e nos dá nova coragem de servir ao Senhor. Nós sabemos como Abraão, ele prometeu e também cumpriu as promessas, assim ele fará com todos os crentes, pela graça. Deus mantém aquilo que ele promete. Antes cai o céu, antes que me engane a sua palavra. Por quê? Deus nos guiou assim, que nós coloquemos o peso principal na sua palavra, não em explicações ou interpretações, que hoje pode ser assim, amanhã de outra forma, mas na palavra infalível, eternamente válida e que permanece eternamente imutável, palavra de Deus. E nisso, nela, nós permanecemos fundados pela graça, sem julgar se nós olharmos para as muitas versões que existem no decorrer já do nosso tempo, interpretações que surgiram. Então, nós podemos agradecer novamente que o Senhor nos manteve na sua palavra. Eu não tinha uma palavra para hoje à noite, mas da breve conversa com o irmão Kupfer, eu gostaria entrar no fato com o qual vocês, através do ministério do irmão Branham, chegaram a saber, foram familiarizados, qual seja com o último sinal que o Senhor deu à sua igreja, como naquela época ao povo de Israel e aos samaritanos, e no tempo de Abraão, que ele revelou os pensamentos dos corações. E vocês sabem que há irmãos que, à direita e à esquerda, passam além do testemunho da Santa Escritura, e se aqui está escrito, nos dias nos quais o Filho do Homem se revelar, e se o irmão Branham, então, se refere a isso, então eles dizem, vejam, ele foi. Mas, se nós contemplarmos precisamente a Santa Escritura, nós podemos ainda definir entre o Senhor Jesus e o ministério que é cumprido no seu nome. Se nós não pudermos fazer mais isso, então eu não sei o que nós poderemos ainda fazer. E isto tem que passar a nossa carne e sangue, isso tem que entrar por alma e espírito, medulas e osso tem que entrar, para que nós, na palavra de Deus, estejamos firmes como uma rocha, para sempre fundados. Antes de irmos a Lucas 17 e Mateus 24, deixa-me somente mostrar que não somente podemos ler a palavra de Deus somente capítulo por capítulo na sequência, de acordo com compreensão, mas que é necessária a revelação pelo Espírito para colocar todas as coisas no lugar certo na qual pertencem. Se nós lermos da vinda do Senhor na Santa Escritura, então encontramos nos Evangelhos e nas cartas, então especialmente no Apocalipse, algumas vezes, repetidamente, é indicado, seja em Apocalipse 16. Eu somente tomarei especialmente algumas passagens bíblicas e gostaria, através disso, mostrar algo a vocês. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Isso está escrito aqui em Apocalipse 16, versículo 15, escrito. Já no capítulo 14, já poderíamos ter lido, eu ainda farei isso agora, para que também nós não deixemos isso de fora. Apocalipse 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, e assim por diante, assim por diante. Agora nós leremos capítulo 19, aqui é a partir do versículo 1, as bodas na glória são descritas, Apocalipse 19, a partir do versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. E assim por diante, e assim por diante. Então está aqui no versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui é descrita as bodas. Aí, antes, veja, eu venho e ele vem com as nuvens. Repetidamente a indicação, aqui nos é mostrado as bodas e em Apocalipse, no capítulo 21, nós lemos no versículo 1 do novo céu e da nova terra, Apocalipse 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Se nós observarmos a sequência, no capítulo 19, a partir do versículo 1 até 10, as bodas, a partir do versículo 11, o Senhor desce, a última luta acontece, todos os pássaros do céu se reúnem, assim vocês podem ler a partir do versículo 17, para comer a carne dos reis e dos dirigentes, porque o Senhor decidiu hoje uma batalha e fez um fim com tudo. Então, em Apocalipse 20, a partir do versículo 1, o milênio é descrito, o reino milenar é escrito, no versículo 7 está, então, quando os mil anos tiverem acabado, então Satanás será libertado da sua prisão, e em seguida virá, então, o juízo final, a partir do versículo 11 até o fim do capítulo 20. E então está no capítulo 21, versículo 1, do novo céu e da nova terra. Então, no versículo 2, da santa cidade, Novo Jerusalém, que descerá de Deus a partir do céu, adereçada como uma noiva. E agora vocês não estarão menos surpresos se, após tudo isso, eu ler do versículo 22 novamente o que eu li antes de todos os capítulos. Apocalipse 22, aqui nós lemos a partir do versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Se fôssemos ir cronologicamente, tudo cabe maravilhosamente, uma coisa após a outra. Então, depois a capítulo 19, 20 e 21, novamente, mais uma vez, capítulo 22. E sim, no capítulo 20, nós já vemos, contemplamos o juízo final, o trono, vemos aqui no trono branco, livros foram abertos, e também o livro da vida, e todas as pessoas foram julgadas, e quem não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi jogado no mar de fogo, essa é a segunda morte, após isso, novo céu, nova terra. Tudo cabe muito, maravilhosamente junto. E então vem capítulo 22, que novamente nos leva ao tempo para trás. No tempo, por quê? Porque ainda é falado de meses, eu vos lerei. E a eternidade não tem meses. Aqui está em Apocalipse 22, a partir do versículo 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, ou árvores da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. 100% uma descrição do estado no milênio, com absoluta e 100% certeza, convicção. Posso ir a Ezequiel 47, onde as mesmas palavras estão escritas, mas eu digo, eu leio essa passagem bíblica por um motivo muito, muito definido, para nos mostrar que nós não podemos ler a Bíblia como um livro ou como um jornal, mas com a autorização divina, nós temos que colocar o plano de salvação do nosso Deus como está certo. E aqui, em Ezequiel 47, eu gostaria, pelo menos com Apocalipse 22, ler os versículos. Ezequiel 47, versículo 12. Sim, versículo 12. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses, ou todos os meses, produzirão novos frutos. Nós temos o mesmo, não lemos o mesmo de Apocalipse 22? Certamente. A palavra de Deus está sempre correta. Vamos agora falar sobre o tema da noite, rapidamente, a Lucas capítulo 17. E eu gostaria, porque se trata de coisas de ensinamento, eu irei calma, lentamente. Quando se evangeliza, então a coisa tem que vir, então tem que estar fogo aí, e ainda mais um pouco mais de empolgação. Mas numa explicação daquilo que profeticamente ou termos de ensinamento é de importância, então tem que ser trazido em clareza para que o último possa seguir e possa compreender. A enfatização em Lucas 17, como o irmão Branham ressaltou, está nos versículos até 30. Mas eu tenho que, pela veracidade, eu tenho que ler todo o contexto. Vocês sabem, o versículo 30 sempre foi especialmente ressaltado, da mesma forma como em Apocalipse 10, o versículo 7. Sempre, repetidamente, antes de todos os versículos, ele foi ressaltado. Mas vocês sabem como é conosco nesse lugar. Nós queremos saber o contexto, e somente a partir do contexto nós podemos saber o que cada versículo significa e aonde e para o que ele se refere. Para falar claramente, se eu quero saber o que no versículo 30 é pensado, então eu posso me permitir ler a partir do versículo 25, e qual seja, até o versículo 35. E então eu tenho esse um versículo do que se trata, eu envolvi em todos os outros versículos. Então eu não preciso mais interpretar, não tenho mais que adivinhar, somente aquilo que nos foi dito, crer e aceitar. Vamos então ler Lucas 17, a partir do versículo 25. Primeiramente, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Vamos atentar para cá. Ambas vezes, em Noé e em Ló, as duas vezes, dizimação, eliminação de todos. Um entrou na arca, o outro saiu de Sodoma. Mas ambas as vezes, o juízo veio diretamente após isso ter acontecido. Nós lemos então, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Eu leio o versículo mais uma vez e então lerei adiante. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, deixa eu ver se troquei bom, naquele dia, vou repetir, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias ou seus bens em casa, não desça a tomá-las e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. E respondendo, disseram-lhe os discípulos: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os corvos. O contexto é muito claro. E no total, em ligação com o Filho do Homem, há três termos, eu quero chamar. Um termo, quando o Filho do Homem se revelar. O segundo é, quando virem o Filho do Homem chegando em nuvens do céu. E o terceiro, quando virem o sinal do Filho do Homem no céu. Nós temos que tomar essas três coisas e ordená-las biblicamente para saber em que contexto elas pertencem. Aqui, em Lucas 17, parece muito claro para todos nós. Lá estava Noé, Deus lhe revelou o que aconteceria, ele foi o profeta, ele veio com a mensagem, então veio esse tempo da proclamação, na qual, ao mesmo tempo, a arca foi construída. Na sua conclusão, Noé entrou na arca e 7 dias passaram, e após o 7º dia, então veio a perdição. Foi nenhuma interpretação, não foi uma pregação, mas sim o atuar de Deus de acordo com aquilo que ele havia anunciado, qual seja, que choveria. Não havia ninguém ao redor da arca dizendo: amados, agora eu quero dizer a vocês algo, assim e assim é a história, mas eles não ouviram, mas eles vivenciaram e viram o que aconteceu, qual seja, que a palavra de Deus literalmente se cumpriu. Disso é que se trata. Não da interpretação, mas da literal, do literal cumprimento da palavra de Deus, como foi nos dias de Abraão e Ló. Foi em paralelo, eles viveram ao mesmo tempo, com a diferença que Abraão sequer esteve em Sodoma e Ló também ele foi chamado para fora. O que aconteceu? No mesmo dia no qual Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e o fogo caiu e queimou o que tinha que ser queimado, e a mulher de Ló, que virou para trás, se tornou uma estátua de sal. Mas lá também não havia explicação, interpretação, mas literalmente o cumprimento daquilo que Deus havia dito. Está certo ou não está? Então, nós temos aqui as promessas do profeta Malaquias do dia do Senhor, que virá e que arderá como uma fornalha. Nele, os elementos, lá os ímpios serão como palha e queimarão, e os queimará o dia do Senhor que vem. Isso ainda quero ler, talvez somente essa passagem de 2 Pedro 3, para que nós todos que estamos orientados para o Novo Testamento também fiquemos assim. 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Perdão, irmão Cooper, você tem que traduzir, eu fui muito rápido, perdão. 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a promessa: antes que esse dia terrível do Senhor venha, que queimará como uma fornalha, disse o Senhor, vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias. E se esse período de tempo, esse ministério, tiver chegado ao fim, então tem que haver uma consequência disso. Então tem que cair o fogo. Se não cair, então Deus não sabia o que ele pensou, ou ele não pensou aquilo que ele disse, ou não disse aquilo que ele pensou. Se pessoas afirmam com a coisa do irmão Branham, então tudo chegou ao fim, então simplesmente eu tenho que dizer, com isto simplesmente começou, porque com o ponto da sua partida para a glória, então todo mundo religioso falaram todavia de um grande homem de Deus, William Branham, mas eles sabiam disso, de um grande homem como nenhum outro que se fosse comparável, mas de uma mensagem divina, de um Elias, de uma restauração daquilo tudo que tinha que vir, ninguém sabia algo. E eu não esqueço o dia quando em abril de 66 e também após em dezembro de 69 estive com a irmã Branham em conversa, e a irmã Hertzcliffe, que estava junto, estavam lá também. E eu perguntei literalmente a ela: irmã Branham, você, durante o tempo, quando o teu marido ainda vivia, você sabia do que se trata? E ela disse, não, simplesmente, eu não sabia. O que eu quero dizer com isso? Há hoje pessoas que dormiram todos esses anos, mas agora vêm e não veem o contexto e não reconhecem, causam tribulação e balbúrdia no reino de Deus e afirmam coisas que estão fora de toda a realidade e não têm fundamento nenhum. Tudo o que Deus faz sempre estará de acordo com a sua palavra. Noé entrou, mas antes houve o anúncio: choverá. Ló saiu, antes houve o anúncio: eu queimarei Sodoma e Gomorra. Ambas coisas aconteceram como Deus havia dito. O mesmo tem que e acontecerá nesta geração, se repetirá. Quando o ministério e a tarefa que Deus se colocou para fazer tiverem encontrado sua conclusão, então a igreja, a congregação, será levada para cima, como Ló saiu e Noé entrou. Também lá o irmão Branham disse, literalmente, que maravilhoso, um entrou, um saiu, o outro entrou. Um sinal que a noiva de todas as denominações, ela sairá e entrará em Cristo, porque somente nele nós estamos segurados e refugiados e seguros. Mas no fim, a transformação e o arrebatamento tem que acontecer. E após, então, o fogo tem que cair. Se alguém disser que isso já tudo aconteceu e não temos que esperar mais nada, então isso não é o caso, mas tudo acontecerá na sequência, assim como Deus disse. Olhem, ou coloquem, dê uma olhada comigo para Mateus 24. Mateus 24, aqui primeiramente é falado daqueles que farão sinais, milagres, virão e farão, ele está aqui no deserto e tudo mais, mas no versículo 27, porque assim como o retorno do Filho do Homem será assim, e agora vem a mesma denominação, como em Lucas 17, porque aonde está a carne, estão também os urubus. A mesma coisa. O mesmo que se revelou é o mesmo que retornará para buscar aqueles aos quais ele pôde se revelar, levá-los para o lar. É uma diferença ou um período de tempo entre revelação e buscar para o lar. Entre aquilo que foi anunciado e teve que ser proclamado, e então até que a coisa pudesse ser concluída. Nesse meio tempo está o nosso chamado para fora, nosso ensinamento, nossa preparação. E esse tempo nós temos que usar, e nós sabemos precisamente, após o arrebatamento, virá a grande tribulação. Lá o sol perderá seu brilho, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão do céu. E há pessoas que dizem, o Senhor veio e o lua está como sempre, o sol como sempre, as estrelas estão onde estavam, e fazem tudo isso sem o autor. Eu não posso suportar isso. Se alguém compreende quão santo Deus e sua palavra são, ele então não ousa ir à Santa Escritura, a não ser que ele tenha autorização divina para isso, para ordenar as coisas, como elas por Deus são vistas e escritas, e foram escritas. Vamos manter isso firme. Após o arrebatamento, vem a grande tribulação, o tempo da grande tribulação. E como está escrito, da qual está escrito, orem para que escapeis de tudo isso, o que virá sobre todo o globo terrestre. Vocês leram isso? Lucas 21, todos nós podemos ler isso, mas vamos ler o próximo versículo de Mateus 24. Aqui está, então, Mateus 24, versículo 29. E logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Duas vindas diferentes. Uma vinda fala do arrebatamento. Dois estarão numa cama, dois num moinho, dois num campo. Um será tomado, outro ficará para trás. Aqui, em sequência, a tribulação se trata da sua vinda, do seu retorno aos judeus. E deixa-me, em toda clareza da palavra de Deus, ler, para que vocês saibam, não acontece, isso vem, ele vem antes da tribulação para nos levar para o lar, e então, essa ordem maravilhosa divina, que ele, após a tribulação, que sol e lua, sol escurecerá e a lua perderá a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas, e então está escrito somente, então vereis o sinal do Filho Homem no céu, aparecer no céu, e todas as gerações da terra se lamentarão. Se alguém diz, o Filho do Homem já retornou, a noiva está aqui ainda, o tempo da tribulação sequer foi, e nenhuma geração da terra ainda se lamentou, e ninguém viu ainda o sinal do Filho do Homem no céu, todos ainda festejam suas festas, e em breve será o carnaval, ninguém chora, ninguém está se lamentando, e mesmo assim há pessoas que dizem que tudo isso já se cumpriu, sem que de fato tenha acontecido. Não. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Abram a essa palavra que acabamos de ler, Apocalipse capítulo 1. E vocês verão que essa vinda aqui fala exatamente aquilo que nós acabamos de ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram. E todas as tribos, todas as gerações da terra se lamentarão, amém, sobre ele. Sim, amém. Mas então ele vem já como Senhor. Deixe-me ler ainda o versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É impossível errar as coisas aqui. O que diz o profeta Zacarias? Eles orarão para aquele que eles traspassaram e cada geração lamentará e chorará por isso. Está escrito assim ou não está? Então, na Bíblia está tudo ordenado maravilhosamente. Creio em mim, isso me domina. Como Deus, os profetas e os apóstolos, sejam evangelhos, seja o Antigo ou Novo Testamento, como quão maravilhosamente e quão harmonicamente tudo está ajustado um ao outro. Mas nós temos que entrar e estarmos levados a essa harmonia divina. Isso não acontece com aqui em cima, mas isso tem que acontecer no coração através do Espírito Santo. Quando o Senhor retornar visivelmente para todos os olhos, também para pelos judeus que o traspassaram, isto será uma outra vinda. Não a vinda para buscar a noiva para o lar, mas para se revelar ao seu povo. E então, eles olharão para aquele que o traspassaram e perguntarão, da onde você tem as suas feridas? E ele dirá, na casa dos meus amigos me foram trazidas. E eles reconhecerão a ele, aos quais traspassaram, e então lamentarão. Ninguém. E como se lamenta por um filho que foi perdido? Se vocês Leem essas palavras. Então, nós temos que dizer, até mesmo um tolo não pode errar. Se ele estiver com boa vontade para seguir as pistas da palavra revelada, então não é uma citação aqui e lá, ser arrancada do contexto. E para dar autoridade à coisa ainda, se alguém dizer, o profeta disse, o profeta não pode dizer algo diferente ou disse algo diferente a não ser aquilo que Deus, através de todos os profetas e apóstolos, já disse. De outra forma, não é possível. Aquilo que Deus disse tem que sempre e sempre estará em concordância. Então, nós esperamos ainda pela consumação. Tanto quanto posso julgar, sequer o chamado para fora. No total, aconteceu. Deus chamou uma tribo para fora, vamos falar assim, para que nós tivéssemos, recebêssemos a oportunidade de ir dar o chamado a todo mundo, deixar ecoar ou carregá-lo a todo mundo. Assim, Deus sempre fez assim. Não tinha irmão Branham uma congregação que, e muitos irmãos que estavam, pessoas estavam em todas as cidades atrás dele para que ele pudesse trazer a mensagem. Deus não direcionou a todos agora para que possamos carregar a mensagem que foi trazida e o alimento que foi armazenado para que nós pudéssemos distribuí-lo pela graça. Ó, quão gratos nós poderíamos ser que Deus nos viu com tanta misericórdia e na sua palavra e na sua vontade nos introduziu também. E por isso, todos esses tiros, sempre, não no peito, mas assim, sempre para acertar esses tiros. Mas esse é um sinal muito bom, que Deus tem algo a fazer conosco. Eu não digo isso por arrogância, eu digo isso porque é verdadeiro. Deus tem um plano, Deus tem um programa, e não há acaso com Deus. Algumas pessoas veem isso, mas Deus não a vê, porque com Deus tudo é planejado, e nós somos uma parte desse plano divino. Deus quis que fosse assim, que a sua palavra revelada fosse carregada a todo mundo. Não uma interpretação, não um pensamento, mas uma opinião, mas a proclamação do completo conselho de Deus à luz da verdade revelada que Deus, nesse tempo, colocou novamente à luz do candeeiro. Nós, impossivelmente, podemos ir para as águas antigas passadas, nós saímos disso e não levamos também o manto babilônico conosco, debaixo do qual ainda algumas coisas estão escondidas. Não. Quando saímos da Babilônia, a Babilônia também foi tirada de nós. Vamos ser claros? Aqueles que saíram da Babilônia da época, no tempo da reforma religiosa, para sempre são chamados de novas saídas, mas mesmo assim levaram coisas velhas da coisa Babilônia, trindade, o batismo e todas essas coisas que são antibíblicas. Mas Deus enviou um profeta para descobrir toda a coisa, para nos mostrar a liberdade, para mostrar onde a coisa foi errada, para fazer uma correção. E pela graça, nós podemos reconhecer isso e concordar interiormente e dizer, Senhor, Tu fizeste isto maravilhosamente, assim Tu, em Tua palavra, prometeste. Assim nós vivenciamos e assim nós vemos agora acontecer. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos os povos por testemunho. Não um Evangelho, mas o Evangelho. Esta mensagem que torna feliz de Deus, que contém tudo que Deus prometeu. E então nós nos tornamos felizes. Se alguns sofrem e têm dificuldades e tudo isso que está a caminho, nós temos um alvo diante dos olhos. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos quem falou conosco. E nós somos gratos que podemos segui-lo. Se Deus conceder graça, nós, em termos de ensinamento, um passo após o outro, nós ordenaremos essas coisas com a graça de Deus. Não pensem que eu venho aqui como alguém que sabe algo. Eu só sei tanto quanto algum outro e tanto menos. Mas, de repente, vem inspiração. De repente, as coisas começam a se ajuntar e então, sequer podemos fechar os olhos, mas então temos que abri-los. E a luz brilha a partir de cada passagem bíblica e nós vemos os contextos como Deus pensou. Naturalmente, nós temos que reconhecer que em todo o Antigo Testamento e também nos Evangelhos, lá é falado dos judeus e daquilo que é destinado para as nações e o que aconteceu naquela época, o que aconteceu em 70 após Cristo com a destruição de onde está escrito: ai daqueles que estão grávidas naquele tempo ou têm que ensinar os filhos, orem para que a sua fuga não aconteça no inverno e assim por diante. Não é simples ordenar todas as coisas, mas elas estão ordenadas. Mas Deus teve que, em brevemente, dizer tantas coisas. E nós temos que ter a graça do que muito que foi dito, também, em brevidade, entender tudo. Aleluia, glória a Deus, seja o Deus vivo, que se inclinou de tal forma a nós, através da sua palavra, através do seu Espírito. E nós podemos, pela graça, debaixo do sangue do Cordeiro estar. E como lemos no início, Deus o Senhor, Ele fez um juramento e entrou como fiador que todas as suas promessas se cumpram. E isso acontecerá assim, como foi com Noé, como foi com Ló, que as coisas que literalmente haviam sido anunciadas também aconteceram. Assim será quando o Filho do Homem se revelar. Assim será quando a sua revelação dentro do seu povo tiver encontrado seu ponto culminante e conclusão. E enquanto ele se revelar para levar aqueles para os lar, aqueles aos quais ele pôde se revelar, não é isso maravilhoso? Isso nós todos sentiremos. Isso não será uma doutrina, isso será uma realidade, uma poderosa realidade. Também a ressurreição será realidade, a transformação será realidade. O levar para os ares será realidade. O encontro do Senhor será realidade. As bodas, a ceia das bodas será realidade. Não como em alguma pregação. Agora é pregação, mas lá, então, será o cumprimento da pregação da palavra. Lá, então, a coisa, ela mesma. Vocês não estão alegres que Deus nos concedeu essa graça? Isto foi claro o suficiente, eu estou certo. Deus os abençoe, amém. Vamos levantar para orar. Pai Celestial, sem saber o que deveria dizer, eu vim a esse quarto ao lado, sem preparação, sem o mínimo no meu coração, ou nos meus pensamentos. Senhor, Tu viste o Teu povo e olhou com graça para baixo. Tu nos ensinas, Tu nos firmas, Tu nos fundas. Cada culto a Deus tem a sua justificação. Em cada culto, Tu faz algo especial. E por isso, nós te agradecemos e nós te pedimos: caminha adiante para revelar a Tua vontade e para fazê-lo. Deixa-nos até o fim ter parte naquilo o que Tu fazes, em ter a plena conexão naquilo e nisto que Tu prometeste e estás cumprindo. Receba a gratidão que Tu estás tão próximo de nós, que Tu falas conosco, que os nossos corações ardem, porque a Tua palavra foi passada a nós. Fiel Deus, Tu sabe por todos os pedidos, todas as aflições, e tudo o que está aí. Tu conheces as circunstâncias, ó Senhor. Juntos nós pedimos nesta hora a Ti, especialmente ao caso na Áustria, fiel Senhor e Deus, Tu podes de transformar cada maldição em bênção, cada a prisão em liberdade, sim, dar liberdade para sair e se revelar. Nós pedimos por todos que estão enfermos, deitados, Senhor, esteja próximos deles e seja o seu médico. Tu queiras te revelar como aquele que Tu és. Aos perdidos Tu és um salvador. Aos enfermos Tu és um médico. Aos Teus filhos um pai. Revela-te sempre como aquilo que Tu és. Senhor, nós Te agradecemos. Tu és tudo, se tornasse tudo em tudo a nós. Tu nos ensinas e Tu nos exortas. Tu nos firmas. Tu chama-nos para fora. Nós Te agradecemos pelo ministério profético. Nós Te agradecemos por irmão Branham. Tu cumpriste, Tu começaste a última parte da história da salvação com ele. Nós Te agradecemos por isso. Tu nos enviaste o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Tu também nos deixaste dizer que a sua mensagem será precursora da sua segunda vinda. E isso ela faz. Nós Te agradecemos por isso. E nós glorificamos o Teu maravilhoso nome. E nesta Tua mensagem, quando tiver alcançado o último nos confins da terra, então a porta se fechará. Então Tu nos levarás para o lar. Então virão os juízos sobre essa terra. Senhor, nós Te agradecemos. Nós glorificamos a Ti. Nós não queremos falar mais nada. Em nós se abre uma maravilhosa imagem. Glória seja ao Teu maravilhoso nome. Abençoe a todos. Que possa ter sido alcançado o núcleo do nosso coração para a glória e honra do Teu nome, Senhor, que para que nós reconheçamos a seriedade da hora e que a grandeza de Deus possa tornar grande novamente a nós. Senhor, nós Te agradecemos por isso. Não é uma doutrina, mas uma palavra de Deus, porque tem o poder que se revela naqueles que a aceitam e a creem. Amado Senhor, Tu conheces também todos os corações que foram trazidos em sofrimento nas conversas disso e daquela forma, e qual a luta interior que existe aqui e lá, que todos possam conhecer através da Tua graça, que somente a conversa contigo é verdadeira e nos guia para a vitória. Senhor nosso Deus, cada ser humano é um mentiroso, mas eu te digo a verdade, como Tu disseste, Deus somente é verdadeiro, embora todo ser humano é um mentiroso. Meu Deus, ajuda-nos, arranca-nos da mão das pessoas e nos guia a Ti, aos Teus pés, para que nós possamos falar contigo. Então virá revelação, virá ensinamento, então virá clareza. Senhor, eu Te agradeço. Que a multidão comprada por Teu sangue seja consagrada a Ti, aqui em todos os lugares, sobre a terra. Senhor, Tu possas falar uma palavra de autoridade, para que o inimigo possa deixar o Teu povo partir. Como naquela época, nos dias de Moisés, foi passada a ordem, deixai o meu povo partir. Senhor, acontecerá. Receba gratidão, glória, honra, louvor. Acontecerá. O Teu povo sairá. Aleluia. Glória e honra. Louvor e adoração seja o Teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia.